E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E a minha convidada essa semana é a Bárbara Gutierrez. Se você não conhece a Bárbara, ela é editora-chefe do IGN Brasil e do Versus Esportes, dois dos maiores sites, se não os maiores sites de games do Brasil. Ela manja demais de game, manja demais de e-esportes. Quero conversar um pouco sobre isso, porque tenho muita curiosidade sobre este universo dos e-atletas, né? Esse universo dos pro players, talvez, não sei os termos exatos. Ela vai saber explicar pra gente, sem dúvida, o que ela faz da vida dela como profissional de games e o que ela mais quiser contar, seja da área profissional ou da vida como um todo, experiências, vivências de Bárbara Gutierrez hoje aqui no Eu Tava Lá. Daqui a pouco, porque primeiro eu preciso dar dois recados muito rápidos antes da gente ligar pra ela. O primeiro recado, muito especial e que tem tudo a ver com a temática desse episódio, que é o Imersão Game Dev da Alura. Imersão Game Dev da Alura, que são 5 aulas exclusivas, inéditas e gratuitas para você aprender a desenvolver um game. O curso é totalmente gratuito, totalmente inédito, como eu disse, e vai rolar a partir do dia 22 de junho agora, entre os dias 22 e 26 de junho, mas para participar você tem que se inscrever até o dia 21. Então aproveita aí, se você está ouvindo o episódio na semana próximo do lançamento, aproveita para se inscrever no site que é alura.com.br/imersão-game-dev. Eu vou deixar linkadinho aqui no post, linkado nas redes sociais do Eu Tava Lá também, para você encontrar com facilidade. A Alura vai escrever um game clássico, um Endless Runner, para você aprender a programar e entender os conceitos de um game. No curso eles vão usar sprites do jogo deles, mas você pode criar a sua própria sprite, inclusive a história por trás do game. A linguagem usada vai ser JavaScript, mas segundo a Alura basta você conhecer o mínimo de programação, que seja programação de Excel, e você vai conseguir acompanhar o curso. Lembrando que as inscrições têm que ser feitas até dia 21 de junho, e eu tô falando isso muitas vezes porque realmente é muito importante. Eu vou fazer esse curso. E se você quiser ser meu colega de classe nesse curso e, além de tudo, aproveitar a oportunidade para conhecer a plataforma da Alura, que toda semana a gente fala aqui e enaltece a qualidade que a plataforma tem e a qualidade dos cursos, dos professores da Alura e tudo mais. E essa vai ser uma oportunidade para você conhecer gratuitamente essa plataforma e, quem sabe, depois se tornar um aluno dos demais cursos que a Alura oferece, beleza? O segundo recado que eu quero dar é sobre o PicPay. Além de ser o canivete suíço dos meios de pagamento e uma plataforma excelente para você fazer e receber pagamento sem contato físico durante esse período de pandemia, o PicPay serve também para você assinar o conteúdo exclusivo do Eu Tava Lá. É só você entrar lá, baixar o aplicativo do PicPay e procurar pelo Eu Tava Lá no site eutava.la/assine. Tem o link para você baixar o aplicativo e tem também um mini tutorialzinho lá para você nos encontrar, fazer a sua assinatura. Lembrando que no primeiro mês é gratuito, porque o PicPay vai devolver 100% do valor da sua assinatura em cashback, e com esse cashback na sua carteira você pode começar a explorar as maravilhas do canivete suíço dos meios de pagamento e descobrir lá outras funcionalidades que o app tem, além dessas que eu já mencionei aqui. Beleza? Agora sim, sem mais recados, vamos ligar para a Bárbara Gutierrez e ouvir que histórias ela tem para contar pra gente.
Alô,
Bárbara, boa tarde, tudo bom?
Tudo você?
Tudo ótimo. Nossa, deu uma estourada violenta agora quando tu atendeu. Eu não sei se tu mexeu no teu microfone ou alguma coisa, mas eu fiquei levemente surdo. Mas tá tudo certo, fora isso.
Ixi, mas agora tá tudo bem?
Agora tá tudo bem, foi só um susto que eu e as pessoas todas devem ter tomado nesse momento. Mas tá tudo certo, como é que tu tá aí?
Tô bem. E você?
Tô ótimo. Domingaço, quarentena, acabei de comer um feijão tropeiro, tô leve, podia estar jogando um futebol até.
Depois que a gente come o almoço de domingo, é desse jeito que a gente fica.
Exato, exatamente. Eu sou uma pessoa daquelas que come depois, né, do almoço, aliás, come no almoço e logo em seguida, após o almoço, fica querendo dormir a qualquer instante. Só que eu tô numa fase, por conta da quarentena especialmente, que eu tô muito desregulado do sono. Então eu já tava dormindo na hora que eu falei, não, agora tem que almoçar. E aí fica muito estranho tu dormir, almoçar e dormir de novo, porque tu fica te sentindo meio que um cachorro, assim, que só dorme, come e dorme de novo, sabe? E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa que preste da vida, e graças a Deus a gente tinha marcado essa gravação aqui, e eu me sinto um pouco mais útil aqui nesse dia.
É, a quarentena me deixou muito desregulada também, tanto em questão de sono, quanto em questão de comida. Meu, tem dias que eu tô almoçando 5 da tarde...
Tá tudo certo, né? Eu acho que a licença poética para o que pode ser chamado de almoço durante esse período, ela tá bem estendida, assim. Dá pra tu almoçar a hora que tu quiser, que tu pode considerar almoço mesmo, e tá tudo certo.
Pois é, então, dependendo de quem você é, né, como é a sua fome, você pode fazer isso duas vezes e pode chamar de almoço.
É verdade. Acontece.
Esse seria meu superpoder.
Seria uma excelente escolha. Mas a tua semana tá muito louca aí, né, falando um pouco já até do teu trabalho, das coisas que tu tá fazendo. A gente tinha combinado de gravar ontem e aí... Tu achou que ia ficar um pouco corrido e tal? O que que tá rolando na tua vida aí? O que que tem acontecido nesses últimos dias?
Nossa, pois é. Para as pessoas que não me conhecem, eu trabalho atualmente no ramo de games, né?
Boa.
Eu sou chefe de redação de dois veículos, do IGN Brasil e do Versus. E aí eu cuido...
Maravilhoso.
Das duas redações e também da parte de social e também da parte de branded content dessas duas marcas.
Sensacional. Versus que eu tenho que fazer o comentário aqui de que é um site que tem um domínio de duas letras. Eu acho isso impressionante. Que é o vs.com.br, né? Eu falo, cara, quando que eles registraram esse domínio? Tipo, a internet foi inventada meio-dia e meio-dia e meio os caras registraram lá. Porque é impressionante.
Aqui a gente não dorme em serviço, não.
Cara, muito bom, muito bom.
Ai. E o IGN também, né? Bem curtinho. É br.ign.com.
Pode crer, verdade, verdade.
Pois é, então a gente tá nessas últimas semanas em um momento bem turbulento, por assim dizer, no mercado de games, porque a gente teve toda essa questão do hashtag do Black Lives Matter, né?
Claro, claro.
E a gente também tá vendo uma situação dessas acontecendo dentro do mercado de games,
uhum.
Com toda a galera se posicionando a favor disso. Então, a gente tá vendo muito influenciador, muitas empresas falando sobre. A gente tá analisando também como várias conferências e apresentações que nós teríamos de grandes publishers, né? Que são empresas que a gente chama, que são desenvolvedoras e que acabam lançando também jogos grandes.
Legal.
Todas elas estão postergando isso justamente pelo movimento. E isso acaba... gerando toda uma mudança de planos do nosso lado, mas que é super válido, na verdade.
Sim, sim, né? Necessário.
Eu acho que são coisas que a gente precisa lutar, mesmo a gente trabalhando com jornalismo de games, né?
Sim, sim.
Porque o que eu faço hoje em dia é basicamente isso, a criação de conteúdo sobre jogos, mas isso não significa que a gente também não possa falar sobre o que é certo dentro da nossa sociedade também.
Perfeito. Muito legal. Porque faz parte, né? E ainda mais, talvez seja uma ignorância minha, mas me parece que esse universo dos games, dos esportes, envolve muito mais gente jovem do que gente velha, né? E essa galera jovem é a galera que tem que estar ligada já desde então, de tudo, da responsabilidade que todas essas coisas envolvem, né?
Total. É muito importante que a gente mostre também pra galera jovem que, por mais que jogos sejam... muitas vezes utilizados e vistos mesmo pela sociedade como algo tanto quanto escapista, é também um grande fluxo de cultura pop para toda a população.
Sim,
e assim
sim.
Como tudo que é direcionado para a cultura pop, também temos discussões importantes dentro desses produtos, né? Levando
genial,
o jogo mesmo para um produto, enfim. Então... pode ser que o público seja novo e às vezes não queira se envolver necessariamente com política, mas é muito importante que a gente olhe também os aspectos, as mensagens que alguns desses games trazem. Tipo, recentemente a gente viu com The Last of Us, é um jogo super aclamado pela mídia, uhum. E que fala justamente sobre um relacionamento lésbico, né? Que a protagonista... Ela teve namoradinhas, então isso é também muito, muito legal de trazer, sabe, essas
legal.
Discussões.
Muito legal, e muito estranho que isso seja uma discussão política, né, porque é uma parada tão humana que é estranho que isso tenha lados da moeda, mas é o mundo como é.
Pois é, então, é muito louco, né, a gente ter alguma coisinha aqui ou ali... De inclusão, né? Porque isso daqui
sim,
não,
sim.
Nada mais é do que, cara, a gente tá falando o que acontece no mundo real, pô.
A gente
tem pessoas negras, LGBT, né? Mulheres,
sim,
enfim,
sim, sim.
Na nossa sociedade, só que quando a gente acaba trazendo isso pros games, existe a parcela da população que vibra, que gosta, que consome, e infelizmente existem também aqueles que não curtem tanto, porque falam que porque quem lacra não lucra, aquela conversa que tem outright mesmo, assim, sabe?
Triste, é foda. Mas é isso. Falando ainda da tua apresentação, como que tu começou, assim, nos esportes ou na carreira de games? Tu já começou como jornalista? Tu já jogava? Como é que foi esse teu início aí de profissão?
Pô, é muito louco, porque assim, na verdade, eu nem sabia que eu poderia trabalhar com games e esportes.
Que foda.
Quando eu era mais nova.
Uhum. Isso é muito legal, né? Eu, quando era criança, eu tinha vontade de, um dia eu vou trabalhar com videogame e tal. Nunca consegui, mas também nem sabia que dava, assim. Tipo, eu via uns documentários de uns moleques fazendo o jogo e achava, pô, eu quero fazer jogo. Nunca cheguei próximo disso. Mas hoje em dia é bem real, né? Pra gente, assim, no passado, quando a gente era mais novo, não era uma coisa que se almejava de fato, era tipo ser astronauta, assim. A possibilidade era meio que a mesma.
Pois é, meu, é muito doido isso, cara, porque você trouxe isso de que, desde pequenininho. Mano, eu, quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, meu pai abriu um fliperama na cidade
de
onde meus pais moram.
Que legal.
Pois é. Então, assim, pra mim, desde bem cedo eu tive contato com os games. Então eu ficava jogando de tudo no fliperama, mas antes também ele me trazia aqueles joguinhos portáteis super baratos.
Aham,
aham. Do mercado cinza. eu adorava, eu pirava. Mas assim, eu não entendia que eu poderia necessariamente fazer disso uma profissão, sabe?
Tá.
Quando eu era adolescente, eu gostava muito de escrever. Muito, adorava. Mas eu levava para um lado muito mais jornalista. Então, eu achava que, tipo, pô, eu quero escrever, eu quero falar sobre política. Eu tinha sonho de fazer documentário em zona de guerra, sabe?
Que foda, tipo... porra, demais.
Então, mas, sei lá, eu acabei mudando um pouco de plano. Eu acabei observando melhor o que eu gostaria de fazer, o que eu queria, etc. E aí eu mudei, não sei eu por quê, saí da ideia de fazer uma faculdade de jornalismo,
uhum,
e acabei indo pra letras, meu. Nada a ver.
Então, eu notei que o teu e-mail, quando a gente começou a se comunicar aqui, ele tem um prof no prefixo ali de professor. Eu falei, cara, eu não faria ideia de que tu foi professor ou qualquer coisa do tipo. E isso era uma coisa que eu tava curioso, assim. Então tu fez letras no fim.
Então, na verdade eu queria muito procurar levar por esse caminho, assim, inicialmente. Mas eu acabei me distanciando total dessa ideia.
Normal.
O que eu queria mesmo era sair de Atibaia, né? Que é a cidade dos meus pais.
Tá.
E vir para São Paulo para fazer USP. Era o meu grande sonho.
Legal.
Lá no interior, as pessoas botam muito isso na cabeça dos outros, né?
Uhum.
De que não importa o que você faça, tem que fazer USP, tem que fazer Unicamp, tem que fazer Unesp.
Tá, tá.
Só as faculdades, né, públicas, porque isso te dá respaldo, porque isso é bom.
Sim.
Eu nem sabia direito o que eu queria fazer. Isso é muito louco.
Você tinha até essa coisa de fazer faculdade por fazer, não, faz alguma coisa, mesmo que tu não goste de fazer, tu tem que fazer e tal. Eu ouvia até o argumento de, não, se um dia tu for preso, tu vai ficar numa cela especial. Eu falo, cara, mano, eu não quero ser preso. Que porra de raciocínio é esse? Eu vou fazer uma faculdade pra caso eu cometa um crime, eu ter benefícios, eu não vou cometer crime nenhum. Mas é muito um pensamento antigo, assim, das pessoas, de que, não, tu tem que ter faculdade pra fazer qualquer coisa. E, no fim, muitas pessoas acabam fazendo e não utilizando aquela faculdade, mas sempre se aproveita, né, o conhecimento ou o networking que tu acaba fazendo, de certa forma, nunca é perdido mesmo.
Cara, total. Eu vou falar pra você, isso é com certeza. As pessoas trazem essa necessidade da faculdade de uma maneira que não é verdade.
Uhum.
Mas a faculdade te traz ensinamentos que vão ficar pro resto da vida.
Claro,
eu larguei,
claro,
a faculdade no quarto ano. USP,
tá,
português, alemão, no quarto ano.
Nossa,
pra seguir o que eu queria mesmo, que era a produção de conteúdo de games, né? Então, mas assim, meu, eu entrei na USP, eu era uma menina de cidade do interior, tá? De mentalidade de cidade,
sim,
do interior.
Isso é foda.
Então, a USP, ela me ensinou muita coisa, meu. As,
claro,
pessoas de lá, sabe? Tipo, eu não tô falando só uma questão de ensinamento acadêmico, sabe? É claro, aprendi, nossa, pô, aprendi alemão, aprendi falar sobre a questão de preconceito linguístico, que é uma parada muito importante dentro da nossa sociedade.
Uhum.
Aprendi conceitos super necessários da linguística, dialética, sabe? aprendi a falar latim por, tipo, um ano e depois esqueci, mas tudo bem. Tipo, a pegar algumas línguas, como o alemão também.
Tá.
Mas, cara, principalmente eu entendi como é diferente as coisas. Eu conheci pessoas muito plurais. Eu vi uma pessoa trans pela primeira vez e isso em Atibaia, tipo, era meio que tabu, sabe?
Sim, sim. Ainda deve ser, né?
Nossa, total, meu. É muito diferente essa mudança de ar, né? Do interior para uma faculdade pública que tem muitas pessoas diferentes e uma discussão muito ampla, né? Sobre sociedade, sobre indivíduo. Então, sim, eu larguei a minha faculdade, mas eu acho que esse tipo de experiência todo mundo tem que ter. E eu não tô falando só sobre, sei lá, academia, né? Tipo, trabalhos, etc. Isso é importante. O diploma é importante. Tanto que até hoje eu fico meio que, né? Putz, mano, preciso. Tenho que ir atrás, etc.
É, sei lá, é foda. Eu tenho muito isso de pensar também se eu deveria ter feito alguma coisa. No fim, eu nunca nem entrei em nenhuma faculdade. Mas São Paulo, por si só, já expande muito os horizontes da gente, né? Eu vim do sul do Rio Grande do Sul, que é um lugar totalmente preconceituoso até hoje. E São Paulo abre muito, assim, a cabeça da gente. Mesmo eu me considerando uma pessoa que não era tão fechada, eu vi como aqui as coisas são mais leves, assim, parece, né? Pelo menos se tu tá disposto a entender. E tu vindo nesse contexto de fazer faculdade muito jovem, provavelmente, é muito legal mesmo de absorver tudo isso de uma vez só.
Nossa, total, assim. Hoje eu entendo, porque meus pais, no começo, até eles falaram, não, você vai ficar aqui em Atibaia, você vai e volta todo dia.
Nossa, eu
falei, não, vamos lá, eu ajudo, a gente faz, eu faço, vamos tentar, bora lá. E aí eu tive a sorte de contar com eles para me ajudar a me bancar aqui em São Paulo e poder fazer minha vida aqui, sabe? Porque a minha cabeça mudou muito.
Sim.
E São Paulo é muito difícil de viver, mas ao mesmo tempo muda a sua cabeça de uma maneira assim, absurda. Tira vários preconceitos, né? Você pode falar sobre isso muito bem, inclusive.
Pra caramba, pra caramba.
Lá no sul, né, a galera é muito cabeça fechada.
É demais. Eu tenho a impressão de que o meu núcleo, assim, hoje em dia é menos do que me parecia ser na época que eu saí de lá. Mas tenho certeza que interior, assim, o povo é muito fechado ainda. E tem outro lance, né, que eu saí do Rio Grande do Sul pra vir pra cá, pra trabalhar com internet, né? Podcast, blogs, na época, coisas assim, que eu tenho certeza que metade da minha família até hoje não sabe o que, que eu faço. E deve ser muito estranho. E provavelmente pra ti não seja tão diferente, né? Apesar de o jornalismo esportivo, que é o que tu faz hoje, ser uma coisa que é fácil de explicar, os games, o esporte, a tua família já entende, assim, leva a sério como teu trabalho mesmo?
Cara, hoje em dia, sim, eu fico muito feliz de poder falar isso, que eu conversei com eles, a gente se entendeu depois de muito, muito tempo. É o primeiro ano que eu posso falar isso, e eu tô falando
que legal.
Com isso no rosto, sabe? Porque quando eu falei pra eles em 2016, que eu ia largar a faculdade, foi muito difícil.
Ah, imagina.
Nossa, assim, nossa, veja bem, meu pai é português, certo? Ele é ainda mais quadrado. E a minha mãe, o português é daqueles bravos, sabe?
Sim,
que tipo, tem as coisas certas, do jeito certo. E a minha mãe, ela era professora de artes.
Tá.
Então ela levava essa questão do currículo, do diploma, etc., muito a sério.
Sim.
Então, lá em casa, quando eu entrei na USP, nossa, foi uma festa, todo mundo feliz, uau, minha filha tá na USP. E aí, meu, no quarto ano eu chego e falo, ó, não aguento mais, vou largar, é isso. Mas, filha, você tá tão perto. Não,
tem essa ainda, né? Além do não, tem que fazer. Depois que a pessoa já tá fazendo, fala, não, mas agora termina, já tá aí, já fez tudo isso. Como se fosse fácil, né? Pra pessoa que já tomou a decisão de seguir outro caminho, ficar mais, sei lá, 6 meses, 1 ano fazendo alguma coisa que não tá afim.
Nossa, total, total. E assim, foi algo muito difícil pra eles, né? E foi difícil pra mim também, porque eu até hoje, eu fico pensando, puta, mano, eu não deveria ter largado. Não deveria ter largado. Puta, meu. Deveria ter terminado. Pô, mas aí eu penso também que se eu não tivesse largado, talvez eu não estaria hoje aonde eu tô, no meu ramo.
Sim. E é uma dúvida que tu sempre vai ter, na verdade, mas que provavelmente se tu tivesse continuado, o que teria acontecido é que tu teria te formado como professora e talvez tivesse ido estagiar ou trabalhar na área, o que era um rumo muito previsível, né? O rumo que tu acabou tomando era uma coisa mais desafiadora, assim, e que deu super certo, né? Então acho que tu não tem que pensar tanto a respeito de será que eu deveria ter continuado ou não, porque tá tudo bem. E no fim tu tá fazendo matéria sobre guerra aí, quando tu faz uma matéria sobre CS, por exemplo, realizando sonhos da infância.
Não, isso é muito da hora, sabe? Tipo, também, porque às vezes tem algumas pessoas que me seguem pelo meu trampo e eu fico muito agradecida, mas eu acho que é legal também mostrar esse lado, né? De que, mano, não importa aonde você tá, o que você tá fazendo, você nunca vai ter tomado uma decisão em que você vai estar 100% certo daquilo, né?
É,
você nunca,
claro,
vai olhar e falar, caraca, mano, eu tô, nossa, eu sei 100% aquilo que eu tô fazendo, né?
É, especialmente durante, né? Às vezes tu pode até olhar pra trás e pensar, não, ainda bem que eu fiz aquilo. Mas durante o processo de tomada de decisão é impossível, é muito difícil mesmo.
Total, as pessoas falam muito do tipo, ah, quero ser adulto. Quando eu era adolescente, eu adorava isso. Não, quero ser adulta,
sim,
quero ser independente, vou pagar minhas contas e decidir a minha vida do jeito que eu quiser. E agora que eu tô aqui decidindo minha vida do jeito que eu quero, eu penso...
É igual quando a gente é moleque e joga The Sims, assim, e fala, nossa, deve ser muito legal jogar, né, na vida real, assim, ter uma casa, ter responsabilidades, pagar contas, botar o lixo na rua. E aí, quando tu tem realmente, tu acha um saco. Eu especialmente gosto muito da minha independência, mas acho um saco. E quando eu era mais jovem, era tudo mais romantizado, assim.
Nossa, total. Quando você é mais jovem, você não pensa em lavar a louça, né?
É, não. Tá louco.
Em lavar a roupa, em cuidar das próprias contas, em pensar no final do mês. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer pra pagar isso daqui?
Os boletos, né?
Nossa, os famosos boletos.
É foda. Mas assim, falando pra quem é leigo e tá nos ouvindo conversar aqui, sem saber o que é e-sport, como que tu explica, assim? E tu ainda precisa explicar isso pras pessoas ou é uma parada que todo mundo já sabe?
Ah, eu adoro explicar pras pessoas sobre isso, sabe por quê? É. Primeiro que eu acho que ninguém tem obrigação de ficar sabendo tudo.
Genial, perfeito.
Eu, inclusive, tenho muito a aprender nessa vida. Quem fala que sabe de tudo, não confia não.
Exato.
É dessas pessoas que ficam... se vangloriando por aí.
Isso aí.
Cara, esportes é basicamente um mercado que trabalha principalmente com competições de jogos online.
Caraca, muito bom. Boa explicação.
Então, essa é a explicação mais simples que a gente tem. E pra chamar a atenção da galera também, a gente é um mercado que, por mais que seja... pareça algo nichado, né, muito específico, a gente movimenta milhões em questão de dinheiro.
Sim.
Quando a gente olha para o mercado de games, né, não só esportes, nós somos maiores em questão de grana do que o mercado de Hollywood e de música.
Demais, é impressionante isso. Eu já tinha visto essa estatística algumas vezes e eu acho muito legal, é muito louco.
Pois é, então, é compreensível porque quando a gente observa necessariamente quais são os produtos por trás do mercado de games, fica claro que são produtos muito mais caros do que necessariamente a música ou o cinema.
É verdade.
Né? Porque, tirando que a gente tem dentro de cinema o cachê de grandes atores e atrizes, a questão dos efeitos especiais, etc., quando a gente olha para os games, existem produções enormes por trás dos AAAs, né, que são os AAA, ou então, como a gente chama de os jogos que são muito hypados, tipo blockbuster dentro do cinema, sabe?
Sim, sim, sim.
Então, se isso só nos games... Dentro dos esportes, a gente acaba trazendo ainda mais essa questão da competição, de equipes, jogadores, todo um sistema de troca de jogador profissional, que a gente também chama de pro player, equipes. Então isso acaba misturando o mercado de games, né, que tem o produto do game, mas dentro do produto game a gente tem as competições, em que existe todo um cenário... como já disse, equipes, patrocinadores, jogadores profissionais, streamers, que são pessoas que passam o dia todo fazendo transmissões ao vivo, jogando,
sim, sim.
E que às vezes são muito patrocinados por times também, porque eles arrecadam assim, números incríveis de audiência, E principalmente os torneios, né? Campeonatos que são enormes, muitas vezes suas finais são presenciais e dão, assim, prêmios absurdos.
Sim.
No ano passado a gente teve o The International com 34 milhões de dólares de premiação.
Caraca.
Então é um... pois é. É um cenário muito extenso que as pessoas acabam não conhecendo tanto e tudo bem. É por isso que a gente está aqui para espalhar a palavra.
Que legal, muito bom. Eu fico imaginando como deve ser difícil pros pro players e pros streamers explicarem a profissão deles pra família. Porque se pra gente é difícil, a linha entre a profissão e o entretenimento dessas pessoas é muito tênue, né? Então a mãe deve demorar pra entender que não, meu filho, ele é um jogador profissional de videogame. Ele não é um vagabundo que fica em casa jogando videogame o dia inteiro. Ele é um atleta, um e-atleta.
Muitas vezes é difícil para todos nós que trabalhamos nesse meio, porque as pessoas acabam confundindo facilmente com entretenimento, como você falou.
Sim, sim.
Mas quando a gente observa o mercado de entretenimento como um todo, isso é meio parecido em todas as outras profissões.
É.
Quando a gente observa um crítico de cinema também,
sim.
As pessoas pensam, tipo, de forma um pouco mais respeitável, porque o cinema tá aí faz muito tempo, né?
É, verdade, é verdade.
Então, mas ainda assim tem aquele negócio, pô, então você passa o dia assistindo filme. Não é bem assim.
Netflix Premium.
Ai, não é... Tudo que você faz como trabalho precisa ser levado como trabalho, mesmo que tenha uma parte do entretenimento junto. Porque, acredita em mim quando eu falo, um pro player, que é o jogador profissional... Você acha mesmo que o cara ama aquele jogo e que, tipo, ele ainda se entretém jogando mais de 12 horas por dia e tendo que lidar com pressão de campeonato
louco.
Que lidar com a torcida, sabe?
Sim, e com a possibilidade de ganhar 34 milhões de dólares a qualquer momento. Não deve ser fácil. Mas isso é uma coisa muito real, assim. Eu tenho certeza que tem pessoas agora ouvindo, muitos jovens provavelmente, pensando, pô, eu sempre quis trabalhar com o que eu mais gosto, assim, tá, né? Seria o meu sonho trabalhar com a coisa que eu mais amo e tal. O que realmente é muito legal, mas é uma responsabilidade muito grande e a possibilidade de tu parar de amar aquilo é muito grande também.
Um sábio uma vez disse, trabalhe com o que amas, e então, nunca mais amarás nada. Não,
brincadeira. Genial. Mas é isso mesmo, cara. É foda. Tu, pô, sei lá, tu joga um jogo aí, LOL ou CS, alguma coisa assim, que eu sei que são games que são fortes no esporte, né? Tu jogar isso porque tu gosta, e quando tu joga no teu tempo livre, com os teus amigos e tal, certamente é muito mais leve e prazeroso do que tu jogar com um salário pra fazer isso, e com uma carga horária, provavelmente, uma pressão... em torno ali de um mercado todo, né? Certamente é uma parada muito louca pra cabeça. Ainda mais a galera que deve ser muito nova quando começa nisso, né?
Total, a gente tem que observar isso pelo mesmo lado do jogador de futebol. Eu sei que é uma comparação super básica e todo mundo fica, tipo, revirando o olho, inclusive eu, mas é legal da gente fazer essa comparação. Tipo, sim. O jogador de futebol, ele gosta do futebol, sabe? Ele até pode assistir, ele até pode jogar um pouco com os brothers e tals, só que assim... No final do dia, ele ainda vai ter que estar lá treinando todo dia aquilo, aquele passe, aquela... sabe? Ele tem que se lidar bem com os companheiros de time, e aí tem que lidar com a pressão da torcida, com a questão de, tipo, performar mal e ficar sem emprego. Como é que eu vou fazer? E aí eu fico... X dias sem ver meus familiares, porque
nossa.
Eu tô no CT, no campo de assim, conversando com a galera e vendo o que a gente pode fazer pra ganhar aquele torneio. Quando a gente observa pro esporte, né, o esporte eletrônico, que a gente também chama, é a mesma coisa. São meninos que são muito novos, que vêm para esse mercado, que começam a trabalhar, que vão atrás do sonho, querem ser campeões, mas enfrentam um mercado super difícil. Tão difícil de consolidação quanto o futebol. Então, é aquele 1% do 1% que manda bem, que recebe bem, enquanto tem um monte de pessoas mais novas querendo esse posto e não conseguindo, porque é uma posição de poucos, né? De privilegiados.
É, verdade. E quais que são os games que tu acompanha mais de perto atualmente?
Eu tenho jogado bastante Valorant, de League of Legends, é da mesma criadora de League of Legends, que é a Riot Games. Ele é um FPS, ou seja, um first person shooter, um jogo de tiro em primeira pessoa.
E ele é bem novo, né?
Ele é super novo e ele é maravilhoso, eu adoro.
Eu tô com muito medo, eu tenho muito medo de jogos novos, porque eu fico muito viciado. E aí acaba comprometendo minha produtividade em geral, assim. Mas eu vi alguns vídeos já e realmente parece ser muito legal. Eu fico feliz de que meu computador acho que nem aguenta esse tipo de jogo, eu jogo mais no console mesmo. E eu achei demais. Ele é um FPS, como é que tu estava explicando?
Ele é um FPS em que a gente tem diferentes personagens, cada personagem tem suas habilidades próprias, e é uma mistura entre Counter-Strike, Rainbow Six e Overwatch, basicamente.
Ah, demais, perfeito.
Você tem que defender o mapa ou então plantar a bomba, que não se chama bomba no jogo, né, porque eles tomam cuidado com esse tipo de nomenclatura, eles chamam de Spike.
Ah, que legal.
Eu tenho curtido bastante. Ele foi lançado na semana passada, retrasada, já tô, né, daquele jeito. Mas enfim, ele foi lançado em maio.
Isso.
E, cara, eu gosto muito desses jogos que são competitivos, multiplayer, etc. Essa é mais minha vibe, por isso que eu acabei indo pro e-sport, né? Mas na parte de gaming também, eu gosto muito de outros jogos, né? A gente tem os nossos favoritinhos aí, mas é que o meu problema é que eu acabo tendo vários games no Steam, vários games no meu PlayStation, no meu Switch, etc. E aí, vai ver, tô jogando Valorant, que é de graça, multiplayer.
É foda. Eu fiquei assim, quando eu comecei a jogar Fortnite uns anos atrás, eu tinha um monte de jogo caro assim no PS4 e eu ficava jogando mais um jogo que era de graça, eu ficava meio chateado também.
Pois é, os games competitivos fazem isso com a gente, né? Tipo, a gente gasta mais em skin do que nos jogos que...
É foda, mas acontece. E falando aí sobre teus rolês no mundo dos games e contatos e experiências em geral, tu pensou alguma história pra contar pra gente hoje desse ramo de trabalho? Tu vai querer fugir pra alguma outra etapa da tua vida?
Ai, não sei, tem tanta coisa legal pra gente falar sobre o meu trabalho. É pelo trabalho mesmo.
Pode ser?
Pode, já que a gente falou bastante disso.
Boa.
Eu só não sei, são tantas coisas que a gente já passou. Eu já cobri E3, que é o maior evento de games do mundo.
Que legal.
Eu já cobri o Mundial de League of Legends, o Mundial de PUBG, vários eventos internacionais de esportes.
O alemão te ajudou em algum desses eventos já?
Já, e essa é o One Hamburg.
Nossa, que legal.
Que foi lá em Hamburgo, né, na Alemanha.
Uhum.
Teve também o Mundial de League of Legends em Berlim.
Que massa.
Que foi uma delícia voltar pra lá, porque eu fiz 6 meses, né, enquanto eu tava na faculdade. Eu fiz intercâmbio em Berlim pra melhorar meu alemão.
Uhum.
E aí voltar pra lá, trabalho, foi incrível pra mim, ainda mais no Mundial de LOL, sabe?
Que legal.
Foi bem doido, assim, pra mim. A primeira vez que eu fui viajar a trabalho também foi incrível, porque até então nem a minha mãe, nem meu pai, nem a minha avó, ninguém da minha família tinha feito uma viagem internacional, sabe?
Que legal.
Meu pai, ele é português, mas ele veio pro Brasil de barco.
Sim, de outros tempos, né?
Outros tempos totalmente diferentes, assim, tipo...
Era tudo mato naquela época.
Literalmente, ele foi descobrir a Coca-Cola quando ele tinha 17 anos e chegou aqui em Santos pela primeira vez, pra você ter ideia.
Foda.
Então, quando eu fui viajar, foi pra Bolívia, acho. Foi pra Bolívia, né? Eu tenho uma memória daquele jeito. Bom, foi pra América Latina que eu fui viajar pra um desafio internacional de League of Legends. E, cara, quando eu pousei, assim, eu dei uma choradinha, sabe?
Claro. Tipo, imagina.
Isso tá acontecendo, meu.
Se não, tu entrar num avião a trabalho é muito a realização profissional, assim, né? Caraca, eu sou realmente um empresário do ramo aqui, porque eu estou viajando, as pessoas acreditam em mim, me colocaram num avião pra fazer um trabalho, é porque eu sou foda. Não, não foi à toa.
E é muito doido, né? Porque entra muito essa questão do caraca, meu, tô aqui, que importante. E aí você vê, você fala, mano, eu tô sozinha. Porque normalmente essas coberturas, né, jornalísticas, pelo menos de eventos, etc. A menos quando é um evento enorme, tipo E3, que a gente vai em equipe sempre, tem pessoas pra gravar, tem pessoas pra... Cada um com sua função específica, né? Mas... A maioria desses eventos que a gente é chamado dentro do ramo de jornalismo de games, eles são eventos em que vai só uma pessoa e essa pessoa é tipo, meu, sabe aqueles vídeos de one man band? Uh-huh. Que é um cara só
fazendo tudo
ao mesmo tempo. Uh-huh. É isso.
Entendi.
A gente tem que tirar foto, a gente tem que fazer a parte de social media, da cobertura, a gente tem que escrever, às vezes tem que fazer o vídeo também, tem que mandar tudo pro pessoal editar. É bem doideira, mas quando você tá indo, quando você tá lá no avião, pensando, ok, mais uma viagem, mesmo quando você já viajou várias vezes, você para e pensa, nossa... Vamos lá, para mais uma aventura. Eu
que legal.
Vou fazer bem, vou fazer o meu melhor aqui e vamos nessa.
Sim.
Acho que um dos eventos mais legais, assim, que eu já cobri facilmente foram dois em que, na época que eu tava no UOL. Esse Mundial de Berlim foi incrível, foi na época que eu tava no Omelete.
Uhum.
Na mesma época que eu decidi largar a faculdade.
Tá.
Eu tava escrevendo, eu tinha, era quando o Omelete ainda era um site só, né, falava sobre de tudo ao mesmo tempo.
Sim.
E aí eu entrei na área de games deles, mas eles quiseram também abrir uma parte de esportes e eu colaborei pra isso.
Tá.
E aí eu era responsável pra parte de esportes, cobri esse Mundial de Berlim, eu fui para alguns eventos também, achei incrível. Depois disso eu fui para o IGN Brasil, que aí eu cobri mais vários eventos aqui pela América Latina também, tudo de esportes. E quando eu fui para o UOL Jogos, eu pude cobrir dois eventos incríveis, que foi o lançamento do Nintendo Switch lá em Nova York.
Caraca, que maravilhoso.
Sim, eu fui a única brasileira a estar lá, a ser convidada.
Que foda.
O Igor, que a galera que manja, hoje em dia ele trabalha na assessoria da Nintendo aqui no Brasil.
Uhum.
Mas o Igor foi também, mas era só nós dois, eu era a única BR lá.
Uhum.
Ele era o único BR lá também. Uhum. Então... A gente tinha, o UOL tinha sido convidado e o Igor, ele foi por conta, mas foi assim, eu olhei e falei, meu Deus, será que eu tô fazendo as coisas certas, né? Porque sempre quando vem alguma parada grande dessas,
sim,
uns minutinhos antes de você botar o pé, seja numa arena lotada, quando você vai apresentar um evento, por exemplo, como às vezes acontece comigo,
uhum,
ou então botar o pé... No avião, ou então qualquer coisa, você olha, pensa e para, caraca, isso é grande demais.
Uhum, uhum.
Será que vai dar bom? Será que vai dar ok? Aí você para, pensa, bom, agora já tá demais, né? Agora vamos fazer o melhor.
Agora vamos.
Agora só vamos.
Que legal, cara.
É uma coisa que eu tento trazer muito, assim, pra mim, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem inseguranças. Eu, como uma mulher que acabo trabalhando num meio que muitas vezes, infelizmente, se mostram tanto quanto machista, né?
Claro.
Às vezes bate muito essa questão da insegurança, da síndrome do impostor. E é quando eu olho e penso, Bárbara, você já tá aqui, minha filha, você já fez tanta coisa, você nem se lembra mais, tem uma memória péssima, mas você vai fazer o seu melhor. E é isso que importa, sabe? Independente da sua área, do que você tá fazendo, eu acho que o importante é você dar o seu melhor, se esforçar e fazer de um jeito que você se orgulhe no futuro daquilo.
Muito louco. Isso aí que tu falou de ser um meio muito machista, eu imagino o inferno que deve ser. Porque o nerd em si já é um bicho chato, né? E aí quando envolve ainda a questão da relação do nerd com mulheres jogando e sendo pessoas respeitáveis dentro da área, né? Como jornalistas ou apresentadoras ou qualquer coisa do tipo, deve ser uma relação muito complicada de aguentar.
É bem difícil, viu? É bem difícil. É tenso, porque a gente observa, e isso acontece, na verdade, em todo o ramo do entretenimento, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura muito enraizada, né, dos anos 60 até os 90, 80, enfim, de que o entretenimento, ele não é uma coisa que pertence à mulher, porque o entretenimento é a parada do homem que chega de casa, em casa depois do expediente, cansadíssimo, e que precisa esvaziar a mente dele. E a mulher não precisa disso, porque ela estava em casa o tempo todo, imagina. Ninguém pensa de que ela estava lá lavando louça, roupa, cuidando das crianças, né, fazendo comida, o caramba quatro, enfim. Uhum. Então, e ainda no game, né, porque o marketing dos jogos, principalmente nos anos 80 e 90, foi sempre direcionado para meninos homens, né. Tá. Então, se hoje em dia tem muita gente que pensa, mas o que você tá jogando isso? Isso é coisa de menino. Ou então, mas o que você está fazendo? Isso não vai te levar a nada. Ou então, sai desse computador, vai para a cozinha.
Nossa, caraca.
Tudo isso acaba sendo relacionado a esse pensamento super ultrapassado de que entretenimento é para o homem e games é para o menino, né? Isso é muito louco, cara. A gente... É por isso que, assim, por mais que seja muito difícil para mim ficar falando das minhas conquistas, do que eu já fiz, etc., eu sei que é importante. Lógico. Eu sei que é importante, tipo... falar, sabe? E falar das minhas colegas que também mandam bem.
Sim.
Seja
sim,
tipo, sim. Carol, Bruna, Helena, a Bia, tantas outras mulheres incríveis que trabalham comigo e que não trabalham comigo também.
Uhum.
Inclusive uma delas que você conhece, a própria Mari.
Claro, que nos apresentou e falar sobre essas coisas, sem dúvida, é muito importante até para as que já estão, que estão ouvindo e que têm vontade de trabalhar, mas que ainda não sabem como, né? Porque deve ter muita barreira entre ela... jogar e gostar e tal, e assumir isso como uma profissão de verdade, visto toda essa questão social aí que tu já falou, né?
Total, meu, total. Todos os dias pra gente tem sido... existir é uma resistência, né? Sei que é muito difícil a gente falar isso, principalmente eu, como uma mulher branca, bissexual, cis...
Uhum.
A minha posição social também é muito confortável. Em um momento que a gente está falando sobre várias paradas importantes no âmbito político, né, antifascista, enfim, sobre os movimentos a favor das pessoas pretas.
Uhum.
Mas ainda assim a gente tem a nossa luta também,
sim,
né?
Sim.
A gente pode apoiar a luta dos outros e ir atrás da nossa própria. Eu acho que isso é muito importante.
Da hora, demais.
É difícil, mas acho que é por isso que é legal ficar falando, sabe? Do tipo, você perguntou sobre minha história. Eu acho que eu vou contar sobre três pra você. Apesar
caraca,
de não ter muitas, assim, sabe?
Tipo... Tá bom. Não, até aqui eu já tô realizadíssimo com essas pequenas histórias que tu contou, das tuas conquistas, das coisas que tu fez. E eleja aí a que tu achar que tu prefere.
Ai, são tantas coisas. Eu acho que no final do dia, assim, essas paradas que eu falo pra você, elas foram muito legais. Mas pra mim, é engraçado porque as coisas que eu mais vejo como relevante são mensagens que eu recebo das minas.
Tá.
Falando, meu, putz, gosto muito do seu trampo, te vejo, admiro e quero ser um dia igual a você.
Que legal.
Porque eu quero que vocês sejam melhores do que eu sou.
Uhum.
Porque elas, eu luto pra isso. Eu luto pra que mais minas, mais pessoas que... LGBT também, pessoas pretas, estejam... no ramo delas, em posições de destaque, porque...
Sim.
Ah, não sei, eu gosto disso, eu gosto... Falam que somos minorias, mas a minoria ela é muito mais direcionada aos direitos que temos, né? E não uma questão de quantidade, porque somos...
Entendi.
Muitos e muitas.
Entendi, que legal.
Mas enfim, vou falar da E3, então.
Bora pra E3.
Eu divago, desculpa.
Não, tá lindo, mas é isso. E a E3, ela é o maior evento de games de todos, assim, ou não?
Sim, com certeza.
Porque pra mim, que não acompanho muito, assim, esse mercado, eu sei que a E3 é gigantesca, eu não sabia se tinha alguma outra do mesmo nível dela.
Sim, a E3, ela acontece em Los Angeles, né, ela é simplesmente um dos maiores e mais importantes eventos de jogos do mundo, porque... o que rola na E3 é o que vai ditar ao longo do ano, ao longo dos próximos anos, né, o que vai ter de novidade dentro desse mercado.
Tá.
Obviamente, muito mais direcionado ao ramo de triple A's, tá? Ou então até mesmo indies, como é o caso da Devolver, que é uma publisher maravilhosa, que cuida de jogos chamados de independentes e tal, né? Que no final do dia, com a Devolver, não fica tão independente assim, kkk. Mas
sim.
São jogos incríveis. A parte de esportes em si fica um pouco de lado da E3, mas... É sempre o sonho das pessoas, né, ir cobrir uma E3 e visitar uma E3.
É.
E isso aconteceu comigo em 2018.
Tá.
Eu trabalhava com o Theo também na época, no All Jogos, e ele falou pra mim que eu ia pra E3, eu fiquei muito feliz, porque nunca tinha ido, e principalmente, apesar de ser uma puta de uma responsa, ainda assim era com... que era o meu chefe, então eu tava muito segura de ir pra lá, né, porque quando a gente tá com o chefe é tranquilo, se você faz alguma besteira, tipo, ele já te dá bronca, já resolve, e aí fica tudo certo.
Sim.
E foi o que aconteceu com ele é um incrível, me dou muito bem ainda com ele, um chefe que me ensinou muita coisa.
Legal.
Eu me lembro, desde a época que ele me falou que isso ia acontecer, eu fiquei muito, muito, muito feliz, eu nem acreditei. Fui contar para os meus pais não entenderam muito bem o que era E3. Preocupados, do tipo, mas seu chefe vai com você? Isso não tá estranho? Eu, tipo, mãe, pai, vocês não estão entendendo, não é isso que vocês estão pensando. E eles só estavam querendo meu bem, né, no final.
Claro, claro, claro.
Super compreensível.
É.
Mas eles tinham que entender que eu ia ter que, enfim, ir cobrir o evento com pessoas da equipe, seja meu chefe ou qualquer outra pessoa, né?
Sim.
Hoje em dia eles entendem.
Uhum.
E aí todo o processo de fazer e tirar as passagens, de escolher onde a gente ia ficar, foi muito bacana. E aí no dia que a gente chegou, quando a gente pousou lá em Los Angeles, eu tava bem, tipo, mas eu acho que não tinha caído a ficha, sabe?
Eu imagino, deve demorar um pouco, né?
Sim.
Cara, é um troço muito gigante. E tu, ao atingir isso, assim, deve ser meio estranho de entender no começo mesmo.
Total. Até porque, assim, eu sou muito nova.
É.
E as pessoas falam isso. Tipo, eu tenho 27 anos hoje.
Uhum.
Na época eu tinha 24... 24?
Eu não vou nem ousar fazer essa conta, apesar de não ser tão complexo, né? São, a gente tá em 2020, são 2 anos a menos, 25, eu vou chutar.
É isso, show, arrasou.
Eu tava tentando pensar quanto tempo fazia 2018, eu tô muito perdido no tempo já.
Eu acho que foi 2018. Gente, eu tenho as datas todas erradas.
Ah, tem E3 todo ano. Se não foi, a gente tolera aí e imagina que foi outra.
Ai, ai. Bom, aí o que que acontece? Chegamos, né, a gente foi, tava conversando e tal, aí ele falou, ah, vamos pegar a sua badge, a nossa badge, que é a entrada, né, do evento, pra confirmar que você é da imprensa, etc. Eu falei, ah, vamos.
Uhum.
E aí a gente foi e a gente chegou no local onde toda a magia acontece, sabe?
Sim, sim, sim. A Disney dos games.
Assim, foi um dia antes, a gente chama ele, porque o nome dele, né, é o Convention Center, o nome dele completo é Los Angeles Convention Center.
Uhum.
E, meu, eu vi aquilo, eu vi o evento, não tinha ninguém, porque era um dia antes, né, só tinha algumas pessoas pegando a badge e tal, e, meu, tava escrito E3, it all starts here, tipo, tudo começa aqui.
Caraca.
Eu olhei aqui, e, meu, eu pensei, sabe, tipo... Em todas as coisas que eu já tinha passado.
Sim.
No dia que eu pensei, vou largar a faculdade pra isso. No dia que eu discuti com os meus pais pra largar a faculdade.
Uhum.
No dia que eu já ouvi pessoas da comunidade de games, quando eu tava lá no começo, falando que eu não ia conseguir porque eu não era boa o bastante.
Nossa.
Todas as mensagens por DM, todas... Porque a gente tem que aguentar bastante coisa, sabe? Sendo menino nesse mercado.
Eu
tipo,
imagino.
Mano, foto de... Pinto, velho, desculpa falar isso, mas, meu, a quantidade que a gente recebe por DM, velho, é nojento, uns comentários escrotos. E aí, tipo,
Caraca.
Colocar o pé lá e olhar e falar, eu tenho 20, 5 anos, ou sei lá eu quantos anos eu tinha na época.
20 e poucos.
Eu tô vindo cobrir o maior evento de games do mundo pelo UOL. Uhum. E tudo aquilo que as pessoas falaram pra mim no passado, pra me colocar pra baixo, nada daquilo funcionou. No final das contas, eu ainda tô aqui.
Foda.
E eu ainda tô fazendo meu trabalho, sabe?
Foda. Caraca.
Foi demais, assim. Eu tenho uma quase semi-choradinha aqui, desculpa.
Não, maravilhoso, que isso. Nossa, que legal. Eu realmente consigo imaginar a sensação, assim. Porque no fim é a prova de que valeu a pena, né? Até ali. E com certeza depois disso deve ter feito muitas outras coisas gigantescas também, e vai fazer várias ainda, mas ali já é meio que um, caraca, tá dando certo, conseguir provar pras pessoas que dava.
Sim, exato.
E pra si mesmo também, né, que no fim, toda essa galera pentelhando, por mais que muitas vezes a gente não se importe com a opinião das outras pessoas, tu fica meio tipo, putz, será que eles têm razão? Será que eu não consigo mesmo? E aí quando tu consegue, meio que é uma prova pra ti e pra todo mundo.
Nossa, total, meu, total. Eu falo com tranquilidade, né, sem querer fazer citação aí a Choque de Cultura, mas eu sou a minha maior inimiga.
Putz.
Eu me boto muito pra baixo.
Tá.
Eu espero muito de mim, eu fico me exigindo, eu falo que nunca tá bom e aí vem várias pessoas na internet falando várias paradas iguais também, sabe, tipo... E é por isso que é importante a gente olhar pra trás, ver as retrospectivas, tudo que a gente passou, tudo.
Uhum.
Porque, meu, por mais tenso que seja uma situação, aquela situação vai te preparar pra você ser uma versão melhor do que você é hoje em dia.
Perfeito.
Sabe? Uhum. Eu vejo tudo aquilo que eu passei e eu falo, meu, foi horrível, foi péssimo, mas me fez ser a pessoa que eu sou hoje.
Do caralho.
Eu lutei muito pra ser essa pessoa hoje. Eu tenho que respeitar o meu passado e tudo que eu já passei.
Tu pensou mais duas aí, tu tinha falado? Tu vai querer introduzi-las ou deixamos pra uma próxima oportunidade?
Ah, não sei.
Eu acho que a gente pode encerrar com essas histórias aí, porque foi lindo. Guardamos pra uma outra oportunidade, quem sabe, as tuas outras histórias de evento e de rolês e tudo mais. Especialmente porque eu não queria terminar essa conversa sem te perguntar do My Game, My Name, porque a gente falou sobre a questão toda da dificuldade de ser mulher nesse meio e tal. E essa foi uma campanha que eu acompanhei na época e eu notei a importância dela e eu acho que tu deve melhor do que qualquer pessoa saber explicar isso, assim, de o que foi e qual a importância que isso teve pra gente completar e concluir esse episódio por cima e falando sobre coisas importantes como foi aí durante toda a conversa.
Meu, animal. O My Game, My Name foi uma iniciativa que me chamaram pra participar.
Uhum.
Foi uma colega minha, né, ela vai me matar. A MD, desculpa. A MD me pegou... Demorou pra sair, mas é final de semana.
domingo depois do almoço, qualquer coisa. Não precisa nem saber a idade que tinha na E13, nem o nome da pessoa. Tá tudo perdoado.
Então, a MD, ela me chamou, ela é uma jogadora profissional de CS, uma muito boa, inclusive.
Uhum.
E ela falou assim, amiga, uma galera tá fazendo uma campanha, eles me chamaram, pediram pra eu chamar mulheres incríveis, e eu chamei você, e é isso, quer participar? Eu falei, Porra. Você é uma incrível, sou maravilhosa, vamos? Eles me explicaram um pouco a iniciativa, que era incrível. O que a gente vê hoje em dia no mercado de games, não só de esportes, né, mas jogos em geral mesmo, quando a gente vai jogar online, muitas vezes, as mulheres que entram em jogo com nicks femininos acabam sendo agredidas, né? Porque a agressão, ela não só é física, ela também é verbal.
Lógico.
E justamente só pelo nick ser feminino, só pelo nosso gênero, só pra gente entrar na partida, né? Às vezes nem aconteceu, não aconteceu, não rolou nada e a gente já tá sofrendo assédio.
Uhum.
Seja em relação de sua vagabunda, sai daqui, vai me fazer um lanche, volta pra cozinha, vai pro tanque. Até, né, oi gata, oi sua linda, vamos namorar, nossa, me dá o seu perfil. E o cara vai, te stalkeia, acha suas redes sociais, te manda foto de pinto, te manda, tipo,
credo, cara.
Vídeo se masturbando, sabe? Credo, é complicado.
Cara. Credo.
E aí, essa campanha, ela traz justamente essa conscientização. Porque eu, Bárbara, eu uso o meu nick nos jogos, não importa qual, sempre como Bago Cherries.
Uhum.
É a mesma coisa, meu Instagram, no meu Twitter. Bago Thierrys, e é isso. As pessoas sabem que sou eu.
Certo.
E eu bato nessa tecla. Eu boto a minha cara pra tapa. Porque eu quero que as pessoas saibam que é sim uma mulher jogando e que precisa ser naturalizado.
Sim.
A minha irmã, mais nova, ela tem 17 anos. E ela prefere usar nicks genderless. Qual que é o nome disso em português?
Neutros ou unissex ou
não,
qualquer coisa assim?
Desculpa. Ah, eu dei uma de Sasha, né? Desculpa, mano.
Fui alfabetizado em inglês.
Eu fui alfabetizado em inglês, sabe? Ai, oh my gosh. Ai, eu com os meus privilégios aqui, peço perdão, gente. Mas enfim, a minha irmã, ela tem 17 anos, ela usa nick neutro. Eu sou contra isso? Não, pelo contrário. Eu acho que todas as minas que realmente não querem aguentar esse tipo de babaquice não tem que ficar usando o nick feminino. Mas a gente tem que fazer a conscientização, principalmente dos homens, de como se portar no ambiente online. E o My Game My Name veio para isso, para mostrar como as pessoas agem com mulheres em games online, com nicks femininos. Então, pegaram streamers enormes, homens, para jogar com nicks femininos, para mostrar o que aconteceu, para eles fazerem vídeos, etc. Para ter a conscientização da população. Além de, é claro, também chamar algumas mulheres para fazer vídeos falando que já ouviram dentro de jogo.
Uhum.
Então, foi uma campanha muito bacana. Se não me engano, acho que ganhou dois leões.
Caraca, de Cannes?
Foi um negócio bem bacana.
Eu lembro que quando eu vi a campanha, eu achei legal, e eu fui comentar com a minha namorada, e ela falou, ah, isso aí eu já sei, eu já joguei com o nick masculino pra não ter que passar por isso. Tipo, pra mim era uma coisa, caraca, olha só isso aqui, e ela, pra ela era, normal. Tu conhece um monte de menina que joga com o nick de homem por causa disso.
Então, mas assim, sabe o que é complicado nisso? A gente não tinha que naturalizar a mudança de nome do feminino para o masculino.
Claro,
a gente tem que naturalizar o comportamento positivo dentro do game.
Sim.
A gente não pode naturalizar a agressão, né? Porque isso é a mesma coisa do, olha só, você vai sair de casa com essa saia nessa
Nossa,
hora da noite?
É mesmo. É,
é a mesma coisa, né? É. Tipo, por mais que as proporções sejam completamente distintas,
claro.
Gente ainda assim tá mudando o comportamento da vítima por conta do comportamento criminoso do assediador. Entende? É muito complicado. E a gente piora ainda mais essa questão quando a gente leva pro lado psicológico da coisa, tá? Eu não sou psicóloga, eu não tenho estudos relacionados a isso, eu estudei tipo, sobre simbologia de Freud na faculdade.
Uhum.
Só que a gente precisa observar uma coisa muito importante, que é a nomenclatura das coisas dentro da nossa sociedade. Dentro da nossa cultura e dentro da nossa língua também, é muito importante essa questão da nomenclatura e do que isso significa para você. Se o meu nome é Bárbara, eu me reconheço como Bárbara. Isso no mundo, né, no mundo real, vamos supor assim.
Tá.
Quando a gente observa o mundo eletrônico e a gente tem um nick para esse mundo eletrônico, essa é sua nomenclatura no seu mundo também.
Entendi.
E hoje em dia, mais do que nunca, a internet e esse mundo virtual, ele é cada vez mais junto do mundo real.
Não tem mais aquela distinção, né?
Porque a gente juntou tudo. E, eu trabalho com internet, tá ligado? O que, que é a diferença do mundo real do mundo virtual pra mim? Não existe isso.
Não. Antigamente, quando tu ia fazer uma entrevista, a pessoa perguntava quantas horas por dia você passa na internet. Como se houvesse um momento de, agora eu vou ir para a internet, agora eu vou ir para o mundo real. Na verdade, hoje em dia, tu já acorda conectado, vai dormir conectado e é tudo uma coisa só.
Exato, e isso é muito doido. E hoje em dia, mais do que nunca, a forma como você se denomina dentro desse mundo, ela é parte da sua personalidade.
Sim, sim.
Se a gente tá deixando de lado traços super necessários da nossa personalidade de lado, novamente, repetindo, por conta de xingamentos.
Nossa.
Olha a situação, cara.
É.
A gente está se reprimindo psicologicamente de ser reconhecida por aquele nome que a gente quis desde o início.
Sim.
Porque as pessoas não aceitam. Então a gente precisa mudar.
Triste.
O quão errado, é isso, sabe?
Pois é.
Às vezes pode parecer só um nome, mas não é, muito mais, é uma identidade. Nós somos mulheres e nós queremos permanecer como mulheres dentro desse meio.
Sim.
A única coisa que a gente quer é respeito.
Perfeito.
Sabe?
Perfeito. E que nem devia ser uma coisa tão difícil de, né, de ter, mas que infelizmente parece muito complexo para algumas pessoas.
Sim, total. É difícil. E é por isso que eu entendo as meninas que elas colocam. Que colocam nicks neutros. Porque tem que ter muito, muito estômago pra aguentar.
Muita disposição, né? Como se já não bastasse todo o resto, assim, de tu tá enfrentando, sei lá, às vezes família, sociedade, pra estar ali jogando. Dentro da porra do jogo, tu ainda vai ter que aguentar uns moleques chatos. Aí é foda.
Exato, a gente só quer jogar pra se divertir, a gente não quer chamar atenção de homem, a gente não quer arranjar namorado.
Se quisesse,
gente...
tava no Tinder, né? É outro
Exatamente.
Jogo.
Exatamente, eu adoro essa frase, inclusive, arrasou, parabéns.
Não deixa de
eu
ser
ia
estar
tá jogando um jogo de cartas que é o Tinder, entendeu?
Olha aí. Foda. Muito bom. Pô, obrigadão por ter liberado aí esse tempo no teu domingo pra bater esse papo com a gente. Se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais, onde que tu tá mais ativa, deixa teu recado final pra galera te encontrar e depois eu coloco os links aqui no post pro pessoal poder acessar clicando, que fica mais fácil do que digitar.
Arrasou. Todas as minhas redes sociais são @bagutierrez, BAHGUTIERREZ.
Okay.
E na verdade o prazer foi meu. Obrigada mesmo por ter me convidado, porque foi uma conversa muito bacana e que eu me abri bastante. Quase chorei aqui.
Legal demais. Eu tenho certeza que muita gente também vai se emocionar ouvindo, e isso é muito legal porque rola uma troca bacana entre todos.
Ai, que bom. Espero que você tenha gostado também.
Da hora. Gostei demais. Obrigado mesmo. E vamos combinar uma segunda participação aí pra tu contar as histórias que faltaram, porque eu tenho certeza que a galera vai gostar de ouvir também.
Ah, fechou. Tamo aí.
Fechado? Valeu. Um abração pra ti aí. Uma boa tarde. Bom domingo.
Pra você também. Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Bárbara, um episódio para rir e se emocionar. Eu gostei bastante, a Bárbara quase chorou aqui. Então foi um episódio, sem dúvida, muito legal, especialmente porque foi um episódio muito importante, né? Importante para você, especialmente para você mulher que tá ouvindo aí e pretende trabalhar com uma área que, em princípio, não estava no seu escopo de socialmente aceito pela sociedade. Com certeza a Bárbara serve aqui como inspiração para você ir atrás aí do que você realmente quer. Achei legal demais ouvir histórias dela, espero que ela volte para contar outras experiências e vivências a qualquer momento, mas primeiro, antes de a gente encerrar esse episódio aqui, quero só agradecer. Lembra que no episódio passado eu falei para você indicar Eu Tava Lá para três amigos? Eu anotei alguns nomes aqui, como eu prometi, e tenho que agradecer ao Ramon Jacopetti, que foi a primeira pessoa. Ramon, assim, o episódio foi pro ar na meia-noite, quando eu acordei de manhã, já tinha lá uns prints do Ramon mandando o Eu Tava Lá nos grupos de WhatsApp pros amigos dele, e além de mandando o link, recomendando com palavras bacanas ali de, não, escuta esse episódio, escuta esse podcast porque é legal e tal, e ele fez um jabazão completaço lá. Agradecer também ao professor Emerson Barão, que indicou o Eu Tava Lá para os alunos dele em um vídeo no Instagram. Cara, professor do IF Suzano, se não me engano, talvez não seja de Suzano, mas eu acho que é o IF, né, IF lá, deve ser IF, eu acho que é IF, eu sei IF porque tinha no Rio Grande do Sul o IF RS e nesse caso era o IF SP, que deve ser o IF de São Paulo, enfim, não sei, eu não manjo nada dessas coisas, como eu falei durante o episódio, eu não fui um grande estudioso durante a vida. Mas agradecimento aqui ao Emerson Barão por ter indicado os alunos dele. Ele indicou também o GugaCast e o Nerdcast, se não me engano. Foi bem legal lá o vídeo. Agradecer também a Letícia Mota, o Guilherme Dias, o Gustavo Siqueira e todo mundo que marcou Eu Tava Lá e me marcou nas redes sociais e nas DMs aí durante a semana, indicando o podcast para outras pessoas. E se você ouviu até aqui, peço que você indique também o Eu Tava Lá para alguém. Certamente você vai encontrar nesses cento e tantos episódios aí um episódio que lembra algum amigo seu. E se você mandar esse episódio para a pessoa, certamente ela vai ficar feliz com você, assim como eu ficarei feliz com vocês todos por estarem ouvindo o podcast até aqui, beleza? A gente se vê de novo na semana que vem com mais um convidado e mais histórias legais para serem ouvidas a qualquer momento. Tchau, tchau.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.